Estimadas amigas, caros amigos, bom dia. Eugênia Spazia pediu que abrisse como motivo de reflexão de hoje o capítulo 63 da obra Palavras de Vida Eterna, psicografia de Chico Xavier, autoria espiritual Emmanuel. Abrindo as reflexões desse artigo, Emmanuel extraiu a primeira carta, da primeira carta a Timóteo, o versículo 19 do capítulo 6. Entesourando para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a verdadeira vida. Isso é Paulo de Tarso. Eu vou então fazendo a leitura, já indiquei qual capítulo e livro, para que aqueles que tiverem em casa a obra, ou pesquisar na internet, e nos acompanhem e, eventualmente, teceremos algum comentário a partir de sugestões dos nossos orientadores e orientadoras desencarnados, desenfaixadas da matéria densa, o veículo de matéria densa de manifestação no plano físico de vida. Disse Emmanuel, se te encontras interessado no próprio aperfeiçoamento, aproveitar é a palavra de ordem. Nós desperdiçamos tantas oportunidades, não é? Tantos ensejos de fazer o bem. Nós sempre temos uma impressão pelo escoar do tempo que no futuro estão as oportunidades de realização, que a nossa circunstância não é ideal. Isso é um grande equívoco. Nós não só podemos fazer muito, mas nós temos que aguçar as percepções para notar onde estão as melhores circunstâncias ou quais são os recursos nossos que devem ser ativados. E todos nós hoje temos tantos recursos, as comunicações são tão fáceis. O mero compartilhamento de uma mensagem, o encaminhamento de uma mensagem, mesmo que nós não produzamos, passemos adiante e fazermos o nosso melhor. Por exemplo, há momentos em que os espíritos guias desejam que eu próprio, de lavra mediúnica minha, com a interferência, obviamente, da coautoria deles, produza uma página. Agora eu estou utilizando a página clássica de um grande canal do século XX, Chico Xavier, em cima de outra página clássica, muito mais anterior, e permitam, né, uma bem mais antiga, de Paulo de Tarso, primeiro século do cristianismo, em sua epístola a Timóteo. Para que eu faça por psicofonia intuitiva, não estou numa psicofonia completa, mas sob condução direta deles e delas, alguns apresentem alguns comentários. Então, nem sempre nós precisamos dessa preocupação com crédito ou autoria pessoal. Isso, a miúde, contaminado de ego e de ilusões, igualmente. Então, temos que estar abertos e nós vamos receber as intuições apropriadas para o que deve ser feito. Vou encaminhar esse banner, essa mensagem, vou telefonar para uma pessoa querida, vou mandar duas linhas de WhatsApp para uma pessoa amiga, enviar uma fala afetuosa de minha própria autoria, vou dizer palavras simples, etc. Nós podemos sempre ouvindo nossa consciência, nós saberemos o que fazer. Repara o exemplo, voltando agora ao texto de Emmanuel Chico Xavier. Repara o exemplo da natureza. O pão que te serve é a essência de muitos envoltórios que tornaram para o quimismo da gleba. Ou seja, antes de chegar ao trigo, quanta coisa foi jogada fora da planta completa do trigo, não é? Então, de tudo que está na plantação de trigo e de todos os elementos que compuseram a produção do trigo, até o forno, né? O que foi consumido, o que foi consumido em termos de combustível? Como foi que esse forno funcionou? Por energia elétrica, mantida por uma termoelétrica, uma usina nuclear, hidrelétrica, ou houve utilização de gás, que é produzido a partir de petróleo? Então lá vai. A própria produção do petróleo tem várias camadas, né, do que é utilizado ou não. Voltando a Manuel Chico Xavier. O clima reconfortante do lar é produto da limpeza constante. Isso não é uma situação simples. A manutenção operacional de uma casa. Nós nos esquecemos de que isso viabiliza até a nossa manutenção no plano físico, porque se a casa estiver suja demais, nós podemos sofrer infecções. E não só infecções por ataques bacteriológicos ou virais, mas nós podemos também sofrer reações alérgicas. Tudo isso, ainda que não soframos a infecção ou a reação alérgica, o estarmos expostos sistematicamente a ataques excessivos de agentes alienígenas, isso tudo pode nos favorecer uma queda de vitalidade na nossa saúde, etc. A pessoa pode encurtar seu tempo de vida só se ela não tiver hábitos de higiene pessoal. Eu sei que há aqueles que dizem, com alguma razão de ser, que o cuidado excessivo com a sanitização pode fragilizar o sistema imunológico. Mas nós devemos nos lembrar, tomemos a perspectiva histórico-científica, que o quanto em termos de sanitarismo e qualidade da alimentação nos favoreceu uma vida mais longeva e com mais saúde e, por conseguinte, mais produtividade durante todos os anos de vida, seja nos 30 primeiros anos de juventude, sejam nos 30 a 60 anos de maturidade, sejam nos 60 a 90 anos de terceira idade, falando do lato senso, como o Eugênio Aspásia, nosso orientador espiritual, gosta de dividir as três grandes faixas etárias do ser humano conforme as condições de longevidade e saúde dos dias que ocorrem. Uma pessoa com relativa saúde pode estar útil, ainda que respeitando suas limitações biológicas, físicas, etc., até mesmo na última década, de 80 a 90 anos. Há pessoas que são premiadas passando dessa faixa de idade e muito ativas, que a questão toda é essa, é estarmos não só encarnados ou encarnadas, mas estarmos produtivos, úteis, durante todo o período de nossa estada na superfície da Terra. Se pretendes avançar ao encontro do melhor, prossegue Emmanuel Chico Xavier, despoja-te do inútil. Muitos aspiram à tranquilidade apegando-se à inquietação, enquanto outros muitos pretendem a primazia da fé, rendendo preto a negação de si próprios. Então não adianta nós vivermos em função da adoração e devoção a Deus se nós não temos um autoestima, uma autoconfiança em níveis mínimos para entendermos que a Divina Providência espera que façamos a nossa parte. A Divina Providência, o Ser Supremo, através dos guias espirituais, anjos de guarda, não importando qual seja a sua religião, ausência de definição religiosa, no sentido de ser adepto, adepta de um partido de crença específico, de uma religião formalmente organizada, importa que nós consideremos que Espírito Santo, ou Espíritos Santos de Deus que nos inspirem, esperam que nós façamos o nosso melhor, esperam que nós nos mobilizemos a prestar o nosso serviço, esperam que nós utilizemos os potenciais que sim, podem ser maximizados, potenciais nossos que possam ser maximizados e sirvam de instrumentação, que surjam como ferramentas nas mãos dessa espiritualidade maior que serve a Deus, mas sempre fazendo a nossa parte. E a primeira parte desse parágrafo, vivemos aspirando para a tranquilidade, aspirando à tranquilidade, apegando-nos à inquietação. Então, para que vivamos uma boa tranquilidade, temos que agir. Agir no bem, na devoção da fé, como prossegue no parágrafo, sem negar o nosso valor próprio, porque será no desenvolvimento dos nossos atributos, nossas conquistas evolutivas, intelecto, sentimentais, no campo da inteligência de sentimentos, ou intelecto morais, para quem preferir, que nós alcançaremos a maximização do aproveitamento de nossas atuais existências físicas. E para os desencarnados que nos ouvem, para o aproveitamento do período intermissível entre reencarnações, que estejam, por ora, desfrutando. Seguindo, então, o próximo parágrafo. Querem a paz, guardando-se irritadiços. A pessoa que gosta de se manter irritadiça por supervalorizar as razões que tornam-na irritadiça. Vamos fazer uma ressignificação desses elementos. Vamos ver se nós realmente estamos com tantos motivos para estar irritados, irritadas, ansiosos, angustiados, deprimidos. Sempre um desculpismo que nos faz transferir a responsabilidade para fora, para terceiros, fugindo às nossas próprias responsabilidades, os nossos próprios recursos de resolução de problemas e de apresentação de solução para os problemas de terceiros também. E anseiam pela segurança do bem, torna Emmanuel Chico Xavier, afirmando-se eles mesmos tão endividados com o mal que não lhes sobra leve possibilidade de consagração à virtude. Isso é o tipo de justificativa das mais comuns e mais viciosas, porque a pessoa está se subtraindo do poder de resolver os problemas. Mobilizar-se no bem, não seremos anjos para agirmos como anjos. Vamos agir no bem como seres humanos para muito paulatinamente, no correr dos milênios, nos aproximarmos da santidade e da angelitude. Emmanuel Chico Xavier, no seguinte parágrafo: é natural estejamos nós sob a carga de avelhantados problemas, herdeiros do passado culposo. Esse passado lhe faz referência a outras encarnações. Então, esses avelhantados problemas são os vícios psicológicos tão enraizados, as dificuldades, as cristalizações de conduta equivocada tão consolidados em nosso psiquismo que parecem fazer parte de nossa própria natureza. Temos que nos desidentificar dessas frações de nós mesmos para seguirmos adiante na renovação das nossas estruturas mentais, possibilitando, portanto, o salto de consciência, ou pelo menos, não vamos falar em salto, que é bastante arrojado, atrevido, né? Vamos pensar em despertar gradativo da consciência para planos mais amplos de percepção. Então, seguindo. Herdeiros de passado culposo, todos nós. É preciso revisar as próprias tendências e ajuizar quanto às nossas necessidades, para que não estejamos tateando na sombra. É isso, ficamos preocupados com os aspectos negativos o tempo inteiro, reclamando, em vez de nos mobilizar pelo bem, que o bem do outro necessariamente vai repercutir em bem para nós. Contudo, segue Emmanuel Chico Xavier, se aspiramos a melhorar amanhã, é forçoso sermos melhores ainda hoje. Todas as linhas espirituais, as traduções do Oriente e do Ocidente, proposições do passado, de textos sagrados ou de pessoas inspiradas atualmente, desencarnadas ou encarnadas, chamam a atenção para a necessidade de viver o agora. Nós só temos a eternidade do instante que vivemos e é a partir do que nós fazemos agora que vamos condicionando novas linhas ou ondas de eventos futuros. Se nós não fazemos uma aplicação justa do tempo que nos é ofertado hoje, não poderemos esperar dias melhores adiante. Segue Emmanuel com Chico Xavier. Para isso não vale, simplesmente partilhar o trabalho geral, querendo dizer, profissões de sobrevivência, compromissos de que não podemos nos evadir por própria força das coisas ou do tecido social de que façamos parte. Não adianta ficar nesse tatibitat, esse ramerrão da mediocridade espiritual e intelectual também. Mas selecionar a experiência comum, assimilando-lhe um ensinamento, parar para refletir, não vivermos no automático, como se diz no vernáculo, procurarmos acender a lucidez do psiquismo num plano de percepção, de propósito, de significados, um entendimento mais profundo do que vivenciamos. Segue então Emmanuel com Chico Xavier. Não sintonizarás a antena do coração com as mensagens de toda parte. Nós somos antenas vivas. Quer sejamos médios ostensivos, quer reconheçamos com clareza a presença de personalidades à distância ou próximas, com quem estamos intercambiando valores de ideias, de sentimentos, de impressões íntimas, quer não percebamos essas personalidades encarnadas ou desencarnadas. Todos nós somos antenas vivas de emissão e recepção de ondas mentais. Estamos todos imersos no oceano de consciência. Cabe-nos, entretanto, pelo dial da escolha consciente, estabelecer a faixa em que queremos estar. Decidirmos com que padrão de onda mental desejamos estabelecer um vínculo de compromisso, de trabalho partilhado, de interinfluenciação. E isso é escolha de toda hora, porque somos solicitados a mudar a nossa atenção, o nosso foco de observação para, a todo momento, nessa época dos múltiplos canais de TV, dos múltiplos caminhos, redes sociais e sites da internet, nos ambientes de trabalho em que se aboliram as divisórias completas de paredes entre gabinetes diversos de escritórios, e nós agora vivemos numa interação completa com muita gente. Vivemos em formigueiros humanos, nos ambientes acadêmicos, nos ambientes profissionais, nos ambientes comerciais, espirituais, artísticos, religiosos, políticos. Precisamos estar atentos para, nesses ambientes, percebermos o burburinho. É muito mais fácil nos acomodarmos à perturbação para sentirmos menos a dor dessa perturbação. Notemos que há uma perturbação, querendo dizer, há um conflito contínuo de faixas vibratórias diferentes. Esses entrechoques nos afetam. Percebemos as disparidades de ondas mentais. Não adianta fazermos de conta que não há cacofonia psíquica e que ali temos que fazer um esforço maior dentro desse ambiente mais cacofônico mental. Por exemplo, um shopping center. Às vezes não podemos nos evadir de fazer uma compra específica e fazer o esforço do primeiro foco objetivo, para não ser seduzido por todos os recursos que a psicologia social utiliza, inclusive para atrair a atenção das pessoas e fazê-las desejarem o que não precisam e fazerem-nas comprar o que não é importante para elas. O foco, a sintonia, fazermos o que temos que fazer e sair. Nos distrair em centros de compra é um sinal de grande mediocridade psicológica e intelectual. Não deve ser motivo de descanso e de lazer. As pessoas se identificam pelo seu tipo de lazer. Se elas leem, que tipo de livro leem? Se elas assistem a um filme, que gênero de filme? Se elas estão em ambiente fraterno de conversação, que padrão de conversação é esse? Nós os definimos por todos esses elementos. Então, voltando à frase, ao parágrafo anterior, para não perdermos o raciocínio, não sintonizarás, Emmanuel Chico Xavier, a antena do coração com as mensagens de toda parte. Recolherás aquelas que te enobreçam. Não comprarás aflições. Preocupar-te-ás com o que for justo. E finaliza. Não te esqueças, pois, de que viver é atributo de todos. Mas viver bem é o caminho de quantos se dirigem leais ao bem, inicial maiúscula, para a divina luz da vida real, que é a vida do Espírito, que nós já somos agora, os encarnados, encarnadas, ainda que encapsulados em aparelhos biológicos de manifestação aqui na superfície do globo, mas que depois desse aparelho nos desvincularemos para prosseguir em uma jornada ad eternum de aprendizado, de expansão da consciência, como falam alguns autores, ou de expansão, melhor dizer, da lucidez na nossa visão dos nossos orientadores espirituais desencarnados, expansão da lucidez, ampliação e, portanto, percussiência de nossas percepções, que elas fiquem mais amplas e mais agudas, tanto temos mais foco como a perspectiva de contexto do que observamos, do que analisamos, para que nós possamos fazer escolhas mais apropriadas, tomar decisões mais judiciosas em quaisquer circunstâncias que vivamos. Então foi essa a reflexão que Eugênia Spazia sugeriu, que abríssemos aqui, lêssemos com você, Eugênia Spazia, a orientadora espiritual, desenfaixada da matéria densa, que sugeriu que fizéssemos com vocês nesta manhã de 23 de dezembro de 2016. Aqui gravando de New Fairfield, ainda no nosso período Estados Unidos, esse período desse ano que vamos passar pela primeira vez o Natal e Ano Novo até janeiro, até o final de janeiro, a trabalho. Ficamos aqui 3 meses por isso, né? Não poderíamos ficar se não fôssemos pelas injunções e as contingências dessa tarefa gigante, alcançando o mundo inteiro, em mais de 130 países atualmente, como revelam as redes sociais, e em Connecticut, Estados Unidos da América, por mais um mês ainda. Já passamos 2 meses nesse período e vamos ficar ainda mais um mês. Curioso, porque aqui adentramos o inverno no hemisfério norte, na mesma medida em que no Brasil adentra-se o hemisfério sul, adentra-se o verão, e normalmente as pessoas reclamam muito do verão. E nós vemos com este povo aqui em cima que as pessoas não reclamam do inverno como poderiam, teriam muito mais razões. Uma pessoa que quebre um veículo, às vezes, uma peça que se arrebente e uma circunstância infeliz de um veículo quebrar no meio de uma rodovia, mesmo numa rodovia que não seja distanciada de aglomerados urbanos, mas há casos de uma pessoa que sai do seu carro quebrado e caminha 800 metros, 700 metros, ali, para uma loja de conveniência, para pedir socorro, um posto de conveniência, bateria do celular riou. Ela desmaia no percurso e sofre uma hipotermia não chega, quando o serviço de socorro chega, a pessoa não tem condições sequer de ser reavivada. Eles não reclamam dos problemas relacionados ao inverno rigoroso, ou não reclamam como deveriam, ou seria justificável, e podendo, correndo risco de morte. As pessoas têm uma série de recursos, elas são orientadas a se aparatarem de uma série de recursos para levarem no veículo o combustível em quantidade boa para o carro ficar ligado mesmo que quebrado, no aquecimento, se quebrar o motor, tudo fechado, com cobertores, com comida, com água, enquanto esperam o socorro, porque na espera elas têm que sobreviver à espera de o socorro chegar, à espera do socorro. Quando o socorro não chega, elas têm que sobreviver. A gente não consegue imaginar o que acontece no Brasil. O carro quebra, ai, que aguentar o calor, o sol, ah, que incômodo, tá abafado, nossa, tá demorando chegar o socorro, né? Ninguém morre porque quebrou um carro na rodovia no Brasil, por exemplo, não é? Esse povo aqui construiu uma civilização avançada em cima de uma geleira, praticamente. Em uma época em que não havia aquecedores, nem em veículos, nem em casas, as pessoas acendiam lareiras dentro de casa. Ou seja, basicamente uma fogueira dentro de casa. E tinham que guardar provisões para o inverno, em períodos relativamente maiores ou menores, de acordo com a latitude mais próxima do Polo Norte ou mais distante, com menos ou mais meses cultiváveis durante o ano. Eugênia Spázia falou uma coisa bem interessante quando retornamos de um período em Vermont, que é um estado mais ao norte, próximo ao Canadá, e onde o frio é bem mais intenso. Ela disse: o calor é libido da natureza, é vida que entra para o nosso corpo, inclusive a síntese do hormônio que é chamado vitamina D acontece com a captação da luz do sol. Então, de fato, nós recebemos a luz do sol, a fotossíntese das plantas, as folhas verdes, acontece por meio da clorofila que trabalha o processo da fotossíntese, é feito uma irradiação do sol. Os animais ficam espavoridos correndo o inverno. Os esquilinhos estão guardando suas diversas nuts, as diversas amêndoas e carocinhos de todas as famílias. Eles chamam aqui genericamente de nuts, né? Em português já não temos isso, né? A terminação nut das diversas amêndoas, etc. Então, e vão para dentro das árvores para ficarem ali guardadinhos, aquecendo-se com o calor dos próprios corpos, esperando a parte mais rigorosa do inverno passar. Nossa, mas como nós não temos isso no Brasil? E como nós reclamamos de situações que são para nós agradecermos? Agradeçamos, aprendamos a agradecer. Porque nós reclamamos de tudo e queremos transferir responsabilidade para fora. Nossa sociedade, nossa cultura são menos desenvolvidas e nós queremos que venham salvadores da pátria, o chefe que nos valorize, o cônjuge que nos trate como nós achamos que merecemos, as situações financeiras ideais, ou seja, sempre esperando de fora as soluções. Em todas as áreas de nossas vidas, inclusive na espiritualidade, nós temos que nos mobilizar para buscar alguma coisa e não esperar que essas situações nos cheguem gratuitamente ou por força da sorte ou de um favor especial de Deus, um favor no sentido de entender a divindade como monarca que temos que adular de modo particular para que tenhamos o favoritismo divino. Não existe, isso é uma visão extremamente medíocre, mesquinha, pervertida da divindade, porque a busca da divindade, da transcendentalidade, é um trabalho superior e não um trabalho inferior para cobrir lacunas de deficiências psicológicas e morais dos indivíduos. Que Maria Santíssima, Nosso Senhor Jesus, o grande anjo Gabriel,
todas as forças do bem nos inspirem, nos protejam, nos abençoem de todas as formas, irmão, pelos laços do Espírito, conduzido pelos orientadores e orientadoras do Plano Sublime de Consciência, Benjamin.